história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 27 mês de agosto, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Guilherme Heisen.
Atletas da melhor idade são recebidos à prefeitura após participação nos Jogos Regionais do Idoso. Macro-regional dos Jogos Abertos do Paraná começam hoje com equipes de 151 municípios. Três jogos abrem nesta noite as quartas de final da Copa do Brasil.
Claudinei Domingues.
Rondonense é vítima de estelionato na compra de passagem aérea. Polícia Militar prende elementos com bicicleta furtada.
Michael Bicker.
Refis 2025 encerra nesta sexta-feira em Marechal Cândido Rondon. Deputados estaduais cumprem agenda de liberações de recursos amanhã e sexta na região. Coro Juvenil de Mercedes realiza hoje seu primeiro recital na Casa da Cultura.
Regis Guerreiro.
Vereador propõe projeto para isentar IPTU de entidades de utilidade pública em Marechal Cândido Rondon.
Gladstone Pacheco.
Colheita do milho safrinha atinge 91% da área plantada no Paraná. Advogado esclarece sobre legislação trabalhista no meio rural.
E ainda, autoridades estaduais estarão amanhã em Mercedes para inaugurar revitalização de estrada. Acidente em Corbélia envolve 4 veículos e deixa 9 feridos.
Frente Ampla de Notícias.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 27 mês de agosto, e abrindo nossa edição, Vera Filber, a garota do tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Vera.
Boa tarde, João Marcos e ouvintes. Segundo o CIMEPAR, para hoje em Marechal Cândido Rondon, a mínima de 10 graus Celsius e a máxima de 24. Ontem a gente já tinha essa previsão de uma leve alteração, subindo um pouco as temperaturas, o que se confirmou. Para hoje, a umidade relativa do ar vai variar entre 54% e 99%, porém sem previsão de chuvas em Marechal. Nem para hoje, nem para amanhã, nem para sexta, nem sábado e nem domingo. Claro que pode variar, mas segundo o CIMEPAR, até domingo teremos os dias ensolarados e para semana que vem também, mas isso já é uma previsão menos assertiva. Até domingo, sol em Marechal Cândido Rondon e as temperaturas seguem subindo. Amanhã, a mínima de 13 graus, a máxima de 25. Na sexta-feira, a mínima de 15, máxima de 27. No sábado, a mínima de 18, máxima de 28. E no domingo, a mínima de 19 e máxima 29. Então, o final de semana vai ser bem agradável em Marechal Cândido Rondon. Hoje, o sol nasceu às 6 horas e 54 minutos e vai se pôr às 6 horas e 24 minutos da tarde. Agora em Marechal Cândido Rondon, 21 graus Celsius.
Um violento acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quarta-feira na BR-369 em Corbélia. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, a colisão envolveu 4 veículos, sendo um caminhão e 3 automóveis. Ao todo, foram atendidas 9 vítimas, sendo 6 encaminhadas para atendimento médico. Uma mulher de 48 anos, passageira de um Virtus, foi encaminhada ao Hospital Universitário de Cascavel pelo helicóptero do CONSAMU. Outras 2 pessoas foram encaminhadas à UPA Brasília, as demais à unidade de saúde de Corbélia. Foram mobilizadas várias ambulâncias do SAMU, equipe da Defesa Civil de Corbélia, caminhão da ABR, autobomba, tanque resgate, além da Polícia Rodoviária Federal. O tráfego na rodovia permaneceu parcialmente interrompido durante o atendimento da ocorrência, porém, foi mais tarde normalizado com a remoção dos veículos envolvidos. O Batalhão de Polícia de Fronteira deu início ao estágio de adaptação à fronteira, instrução de nivelamento de conhecimento, destinado a policiais militares que atuarão no projeto Fronteira Segura. Que projeto é esse, Claudinei Domingues? Nos conte. Boa tarde.
Então, João Marques, boa tarde a você, aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. A capacitação tem como objetivo preparar tecnicamente os militares por meio de instruções teóricas e práticas alinhadas ao plano de instrução anual da Polícia Militar do Paraná. Além do aperfeiçoamento profissional, o INC também promove o desenvolvimento pessoal dos policiais que estarão na linha de frente do policiamento especializado de fronteira. Na abertura, o Coronel Paulo Renato Aparecido Siloto, do Comando de Missões Especiais, destacou a importância da integração entre forças de segurança e o governo estadual. Segundo ele, o projeto Fronteira Segura, iniciativa da Secretaria de Segurança Pública em parceria com o governo do estado do Paraná, fortalece a proteção das divisas do Paraná, que com a implantação de novas bases amplia a capacidade de fiscalização sobre veículos e cargas que entram e saem do estado, garantindo mais segurança à população e maior eficiência ao policiamento especializado. A INC reafirma o compromisso da Polícia Militar do Paraná em manter presença qualificada e estratégica na faixa de fronteira, uma região marcada por intensa circulação de pessoas e mercadorias e que demanda atuação permanente e altamente preparada.
Ainda no setor policial, Claudinei, tivemos duas situações levadas a conhecimento da Polícia Militar. Um caso de estelionato e a prisão de elementos com bicicleta furtada, isso?
Exatamente, João Marcos. No início da noite de ontem, um caso de estelionato foi registrado na sede da 2ª Companhia da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon. O cidadão relatou que por volta das 17 horas e 15 minutos, recebeu via e-mail a confirmação de cancelamento de uma passagem aérea e que havia comprado e pago no valor de R$ 890. Segundo ele, disse que a compra foi realizada através de uma terceira empresa e toda a operação realizada via WhatsApp, cujo endereço e contato encontrou no Instagram. Dado o ocorrido, o solicitante retornou as mensagens para o contato da empresa para esclarecer a situação. Porém, não houve mais retorno. Já por volta das 21 horas, também de ontem, uma denúncia anônima para a Central de Operações da Polícia Militar Rondonense informava que dois indivíduos pularam o muro de uma residência abandonada na região central da cidade e saíram com uma bicicleta. Uma equipe policial iniciou diligências e, com base nas informações sobre características físicas e roupas, acabou se deparando com os suspeitos. Feita a abordagem, foi encontrada com os dois uma bicicleta Caloi barra forte de cor vermelha. Um deles disse que seu avô tinha ganho a bicicleta de um senhor que fazia limpeza do terreno da residência e que foi ao local apenas para buscá-lo. Já o segundo abordado disse que ajudou a retirar a bicicleta da casa, mas negou se tratar de um furto. Diante das informações, a equipe foi com ambos até o local do fato e, ao conversar com o morador da residência ao lado, este informou que realiza a limpeza do terreno e que ali guarda algumas ferramentas, inclusive a sua bicicleta Caloi de cor vermelha. Sendo assim, a vítima, os abordados e o bem foram encaminhados para a 47ª Delegacia de Polícia Civil para adoção dos procedimentos cabíveis.
E a administração de Mercedes promove amanhã, quinta-feira, às 19 horas, no Salão Comunitário de Três Irmãs, inauguração da revitalização da estrada que liga o município ao distrito de Três Irmãs e segue até Marechal Cândido Rondon. Com investimento de R$ 5.400.000, a obra se estende por cerca de 10 quilômetros de via com fresagem do pavimento antigo, reforço de base, aplicação de asfalto quente CBUQ e nova sinalização horizontal e vertical. Na mesma solenidade, será entregue o primeiro ônibus zero quilômetro da história de Mercedes, adquirido por R$ 937.000. Segundo o prefeito em exercício, Alex Kraun, que a conquista reforça o compromisso da gestão com a aplicação responsável dos recursos públicos.
Estaremos aí inaugurando essa grande obra para o município de Mercedes, recebendo aí grandes lideranças do governo do estado. Presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Cury, o nosso grande líder na Assembleia, deputado estadual Hussein Bakri, e também o secretário de Infraestrutura e Logística, deputado Sandro Alex, nossos representantes lá no governo do estado. É com grande alegria que estamos recebendo todas essas lideranças para essa grande inauguração dessa grande obra aqui no município de Mercedes. Foram quase 6 milhões de reais de investimento numa obra que no passado sempre se falava que nunca poderia ser reformada essa rodovia, e nós, com o nosso governo aí, representantes do governo do estado, estamos aí, trouxemos essa obra para dar mais qualidade, mais segurança no trânsito para as pessoas que transitam dessa rodovia. Então estamos aí passando para convidar toda a comunidade do município de Mercedes para estar prestigiando essa inauguração dessa grande obra aqui no município. E reforçando o convite também para estar vindo prestigiar aí nossos representantes do governo do estado, que não é sempre que se recebe aí um presidente da Assembleia Legislativa, um líder de governo com mais um secretário de estado. E também para reforçar que teremos aí o anúncio de novas obras, novos recursos vindos para o município de Mercedes.
Fechando o nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Vera Filber e as informações do mercado financeiro.
O dólar comercial tem variação alta de 0,38%, estando cotado a R$ 5,45 para compra e para venda.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 27 de agosto. Projeto de lei que propõe isenção de IPTU para entidade de utilidade pública em Marechal Cândido Rondon. De quem é a autoria e quais os argumentos para isso, Regis Guerreiro? Boa tarde.
Muito boa tarde, João. Começou a tramitar na Câmara de Vereadores e Marechal Cândido Rondon o projeto de lei complementar que propõe alterações no Código Tributário Municipal a fim de conceder isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, a entidades que são declaradas de utilidade pública, contempladas com imóveis concedidos pelo município. A proposta modifica a redação do artigo 197 da Lei Complementar 26 de 2002, estabelecendo que imóveis pertencentes a essas entidades, desde que utilizados exclusivamente para suas atividades fim, fiquem isentos da cobrança do IPTU. A medida exclui edificações com características residenciais, comerciais ou industriais que não estejam diretamente ligadas à atuação institucional da entidade. O autor da proposição é o vereador Rafael Heinrich, segundo quem a matéria atende a uma demanda de organizações sem fins lucrativos que prestam serviços essenciais à população rondonense, muitas vezes suprindo lacunas deixadas pelo poder público.
Projeto de lei que prevê isenção do IPTU para as entidades sem fins lucrativos que são reconhecidas de utilidade pública no município, ele tem como objetivo reconhecer as diversas atividades prestadas por essas entidades em favor da população rondonense, que por vezes eles conseguem atingir famílias em que o Poder Executivo não consegue chegar no tempo adequado ou com o cuidado necessário que essas famílias precisam. Então, uma maneira de a gente reconhecer e incentivar que eles possam continuar ampliando, seguindo firme, e inclusive né, ampliando essas atividades prestadas à população rondonense, a isenção do IPTU, então, vem nesse sentido como um incentivo e um reconhecimento do trabalho que eles realizam em favor da população.
Após a leitura em plenário na sessão da última segunda-feira, o projeto de lei foi baixado para análise e emissão de pareceres pelas comissões de Justiça, Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização e também pela Procuradoria Jurídica do Poder Legislativo. A expectativa é que a proposta seja apreciada pelos vereadores nas próximas sessões da Câmara Rondonense.
Por outro lado, o Congresso Nacional, além do início oficial dos trabalhos da CPMI do INSS, o Senado acelera também projeto que objetiva proteger criança no ambiente digital. Votação ocorre hoje, Regis Guerreiro.
Sim, João Marques, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou ontem que o projeto de lei que cria regras para a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais deve ser votado ainda nesta quarta-feira. O projeto de lei foi aprovado pela Câmara dos Deputados na semana passada. Apesar de a proposta já ter passado pelo Senado, como houve mudanças na Câmara, o texto retornou para a apreciação final dos senadores. Ao atender um pedido de urgência do autor do projeto, senador Alessandro Vieira, o presidente do Senado informou que o texto não precisará passar pelas comissões temáticas da Casa. O senador paranaense Flávio Arnes foi designado como relator de plenário para o texto alternativo da Câmara Federal. O projeto obriga fornecedores de produtos e serviços de tecnologia da informação a adotarem medidas para prevenir o acesso de crianças e adolescentes a conteúdos que sejam prejudiciais, pornografia, bullying, incentivo ao suicídio e jogos de azar também. Uma das novidades do projeto aprovado na Câmara é a previsão de que a fiscalização e sanção sejam feitas por uma autoridade nacional autônoma, entidade da administração pública que será responsável por zelar, editar regulamentos e procedimentos e também fiscalizar o cumprimento da nova legislação.
E nesta sexta-feira, o Partido Democrático Trabalhista faz um encontro estadual para discutir os rumos do partido no Estado. O evento inicia às 19h30, no Espaço Plaza, Clube Urca, e deve reunir importantes lideranças da sigla, entre elas, deputado estadual Requião Filho, o ex-governador Roberto Requião, deputado estadual Goura e o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi. No encontro, PDT anunciará novas filiações para fortalecer a sigla para as eleições de 2026. Segundo o partido, o evento marca um momento de fortalecimento do PDT do Estado, com foco na construção de uma estratégia sólida para a disputa eleitoral de 2026. No mês de julho, Requião Filho e Roberto Requião se filiaram ao partido em cerimônia liderada por Lupi na sede nacional. Requião Filho é pré-candidato ao governo do Paraná e vem aparecendo bem nas pesquisas de intenção de voto. Ele defende que o PDT precisa se fortalecer no Estado e lançar candidatura própria na disputa eleitoral. E agora vamos falar sobre esportes em frente ampla de notícias. Atletas da melhor idade são recebidos na prefeitura após participação nos Jogos Regionais dos Idosos. É isso, Guilherme Reisen. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois é, nesta terça-feira, participantes de diversas modalidades esportivas para a melhor idade estiveram na Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, onde foram recepcionados pelo prefeito Adriano Baques e pelo vice-prefeito Vanderlei Sauer. Na ocasião, os atletas foram parabenizados pela excelente participação nos Jogos Regionais do Idoso, realizados recentemente em Toledo. A delegação rondonense competiu em 8 modalidades, conquistando posições de destaques na classificação final e representando o município com dedicação e entusiasmo. A presença de Marechal em competições locais e regionais reforça o compromisso da administração municipal em incentivar a prática esportiva, promover a integração e assegurar mais qualidade de vida aos atletas da terceira idade.
A fase macro-regional da 67ª edição dos Jogos Abertos do Paraná JAPES começa hoje. São muitos atletas que participam do evento, Guilherme.
Nesta etapa, João Marcos, são 5.772 participantes entre atletas, comissão técnica e dirigentes, divididos em 375 equipes de 151 municípios do estado. As competições seguem até domingo em 4 cidades sedes. Os classificados para a macro-regional foram definidos à fase regional em julho. Os 4 municípios que vão receber os jogos são Paranaguá, Jandaia do Sul, Goiuerê e Palmas. Os Jogos Abertos do Paraná têm 6 modalidades: basquete, futebol 7, futsal, handebol, vôlei de praia e voleibol.
Guilherme, a noite será de Copa do Brasil, os jogos importantes.
Uma grande noite para o futebol brasileiro esta quarta-feira, João Marcos. Serão 3 confrontos de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil. A partir das 19h30 da noite, tem Atlético Mineiro e Cruzeiro na Arena em Belo Horizonte. Clássico estadual, Atlético Mineiro e Cruzeiro, um dos confrontos da Copa do Brasil. Às 21h30 da noite, outro clássico, Carioca. Em São Januário, o Vasco da Gama recebe o Botafogo. Já às 21h30 da noite, Atlético Paranaense e Corinthians na Arena da Baixada. Amanhã se enfrentam às 19h30 da noite, Bahia e Fluminense na Arena Fonte Nova. Lembrando que a Copa do Brasil não tem mais o gol qualificado. São confrontos de ida e volta para ser definido o time que avança à semifinal.
Fechando o nosso segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Vera Filme e as cotações do mercado agropecuário.
As cotações do mercado agropecuário não tiveram alterações novamente. Soja saca R$ 118,00, milho saca R$ 51,00, trigo PH 78, R$ 75,00 e mandioca amido 25%, R$ 468,00 a tonelada.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 27 de agosto. E deputados estarão a partir de amanhã cumprindo programação em Marechal Cândido Rondon e região. Quem vem para cá, Maico Bicker, e qual a pauta da agenda? Será que teremos liberação de novos recursos? Boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos Gomes. Então, uma agenda importantíssima que vai movimentar mais de 10 municípios aqui da nossa região a partir de amanhã. Quinta-feira e sexta-feira, comitiva estadual reunindo presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Cury, o secretário estadual de infraestrutura, o deputado federal licenciado Sandro Alex, e o líder do governo na Assembleia, o parlamentar que representa Marechal Cândido Rondon, Hussein Bacri. Muitos anúncios serão feitos. Além de Marechal Cândido Rondon, visita também em municípios como Mercedes, Pato Bragado, Quatro Pontes e Nova Santa Rosa. E o próprio deputado Hussein Bacri conversa com a gente falando da agenda a partir de amanhã.
Olá, meus amigos da Rádio Difusora. Estarei novamente aí nessa cidade mostrando que o meu discurso é um discurso verdadeiro. Eu sempre que pisei aí na região oeste, Marechal, eu sempre disse que eu não sou um deputado de prometer. Aquilo que eu prometo, eu cumpro. Em segundo lugar, um deputado presente, que não aparece só em época de eleição. E hoje estarei junto com o deputado Alexandre Cury, junto com o secretário Sandro Alex, e nós vamos discutir a 495, a 497, que nós estamos caminhando para a finalização do projeto e que teve a participação de grandes empresários aí da região. Essa é uma parceria que dá certo. Os empresários bancaram o projeto e nós vamos fazer. E mais, vai ter obra em todas as cidades. Vocês nunca viram tanta pavimentação urbana como nós estamos liberando, o governo Ratinho Júnior está liberando agora. Sem contar obras na área de saúde, da educação, da infraestrutura. Eu quero ver você. Nós estaremos em vários municípios aí para conversar com a população, escutar, receber algumas sugestões, ser criticado, ser elogiado, porque o papel do deputado é esse. O que o deputado não pode ser é omisso. O deputado tem que estar presente e nós estaremos aí no Oeste, ciceroneados pelo nosso coordenador, o Luciano Scherer, que é um grande trabalhador, um grande cara, e nós vamos visitar todas as cidades, conversar com todas as pessoas, e a ideia é nós ficar até sexta ou sábado aí, dependendo das agendas.
E o Refis aqui em Marechal Cândido Rondon, Maico, prazo vai até quando?
O prazo vai até sexta-feira agora, João Marcos, vamos lá. A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Fazenda, alerta os contribuintes para o prazo final de adesão ao Refis, que é o Programa de Arrecadação de Créditos Tributários e Não Tributários, que termina dia 29, na próxima sexta-feira. Instituído por lei municipal, o programa oferta condições especiais para regularizar créditos tributários e não tributários, escritos ou não, em dívida ativa. Entre os benefícios, descontos expressivos em juros e multas para quem aderir até o encerramento do prazo, ou seja, até sexta agora. O Refis 2025 aqui em Marechal Cândido Rondon objetiva facilitar a quitação de débitos, permitindo que os contribuintes regularizem sua situação fiscal e, ao mesmo tempo, contribuam para o fortalecimento da arrecadação municipal. Mais informações, interessados podem entrar em contato diretamente na Secretaria da Fazenda, na Prefeitura ou pelos telefones 3284-8831 ou 3284-8832.
E em Mercedes, hoje, tem nova apresentação cultural, Maico. O que vai acontecer por lá?
João, a Casa Cultural de Mercedes promove hoje, quarta, 19h30, o primeiro recital de música. Uma noite especial preparada com dedicação pelos alunos do Coro Juvenil de Mercedes, um grupo recentemente formado e orientado pelo professor maestro Gerson Guise e que reúne jovens talentos da cidade. Ao todo, cerca de 100 artistas mercedenses estarão envolvidos na apresentação. edição. Promete emocionar o público e marcar um novo capítulo para a cena cultural de Mercedes. A expectativa de uma noite inesquecível conduzida pela entrega dos estudantes e pela força da música. Também o momento de demonstrar novos talentos. A entrada é gratuita e toda a comunidade está convidada a prestigiar hoje, Casa Cultural, a partir das 19h30, o primeiro recital de música.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 27 mês de agosto. Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura e do Abastecimento do Paraná divulgou ontem, terça-feira, seu relatório semanal, trazendo as condições de tempo e cultivo do milho. Como é que está sendo a colheita do milho safrinha no estado? Gladstone Pacheco, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, amigos. Para a segunda safra de milho, 91% das lavouras já foram colhidas e o restante das áreas se divide entre 99% em maturação e 1% ainda em frutificação. Os técnicos do DERAL classificaram ainda 45% destas áreas como em boas condições, 33% como médias e 22% como ruins. Enquanto isso, as atividades de plantio da safra verão 2526 já começaram e atingiram 1% do total estimado no estado, com 99% ainda em germinação e 1% em desenvolvimento vegetativo. O relatório do departamento indica que a colheita se encaminha para a conclusão em várias regiões, com produtividades variando de acordo com os efeitos da seca, geadas e acamamento. De acordo com técnicos do Departamento de Economia Rural, em alguns municípios as perdas chegaram a superar 50% da produção, embora, no geral, as produtividades tenham permanecido próximas ao esperado.
No auditório da Associação Comercial Empresarial de Marechal Rondon, aconteceu nesta quarta-feira uma das etapas do seminário Normatização e Empregabilidade na Mandiocultura. Como é que foi o evento, Gladstone Pacheco?
O público expressivo, João Marcos, marcou presença na promoção da ATIMOP, a Associação Técnica das Indústrias de Mandioca do Paraná, cujo objetivo é orientar os produtores sobre legislação para contratar colaboradores tanto para os tratos culturais como em se tratando da colheita da mandioca. Mesmo evento será realizado nesta tarde em Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, e nesta quinta em Iporã e Goiuerê. Os palestrantes são o engenheiro de produção e segurança no trabalho, Lucídio Forpagel, a embaixadora solidária, Edna Nunes, o diretor executivo do Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante, Paulo Illes, e o advogado Itamar Dallagnol, que por sua vez falou sobre legislação trabalhista e os modelos de contratos.
Há diversas situações. Por exemplo, o produtor que contrata mão de obra, ele precisa registrar o empregado, e aí nesse ponto ele pode registrar como se for um contrato de safra, que é o período que ele vai precisar. Ou ele pode também fazer através de terceirização de mão de obra. E aí tem diversas formas dele fazer. Se ele preferir, por exemplo, é muito comum aqui na nossa região, fazer a troca de serviços, ele precisa tomar cuidado para que a pessoa que está trocando serviço com ele, que seja realmente um produtor. E esse produtor, então, tenha prova através do seu cadastro CADPRO, enfim, alguma situação que possa realmente provar que ele seja produtor. Aí há outras situações também. Por exemplo, ele pode fazer empreita com pessoas físicas, não só também como terceirizador de mão de obra, mas pessoas físicas. Só que essas pessoas físicas têm que estar regulares. Então eu posso ser um autônomo, estar contribuindo para a Previdência e aí fazer uma contratação através de empreita. Todas essas modalidades fazem com que o produtor se livre, em tese, de um problema que vai ter. E também está fazendo com que as pessoas que estão trabalhando com ele estejam regularmente registradas, contribuindo, se for o caso do autônomo, ou que seja, de uma forma ou de outra, cumprindo a legislação e também se protegendo socialmente.
Ações trabalhistas no campo, doutor Itamar. Ainda há muitos casos, muitos registros, ou os produtores estão mais conscientes?
Graças a Deus tem diminuído bastante com a reforma da emenda constitucional 23. também, que limitou o período de 5 anos, fez com que os produtores ficassem bastante mais tranquilos. Nós tivemos muitas situações, inclusive na região aqui que abrangia a nossa área do trabalho de Marechal Rondon, de pessoas que perderam a propriedade no passado por conta de ações trabalhistas. Então isso é muito importante que se diga. O agricultor, como qualquer outra pessoa que utiliza a mão de obra, precisa estar regularizado, seja através da contratação como empregado, seja através da terceirização de mão de obra, ou seja através da contratação de pessoas autônomas por meio de empreitado ou qualquer outro sistema. Mas precisa estar regularizado.
Não custa muito caro para o produtor cumprir a legislação, doutor?
Na verdade, tudo custa caro, porque o custo do Brasil é muito elevado. Só que se você tiver uma ação trabalhista, custa muito mais caro. Então, qualquer situação que você faça posterior para remediar o que você deixou de fazer agora, vai custar mais caro. Mas uma outra situação, o teu custo tem que estar embutido no dia a dia. Se você não cobrar esse custo no dia a dia, depois, no final, você vai ter um passivo muito grande que inviabiliza o teu negócio.
Há N casos dos trabalhadores do campo que não querem ser registrados, não querem que os patrões sigam as normas da legislação. O que deve ser feito?
Na verdade, nós temos alguma situação, principalmente que as pessoas acabam saindo do enquadramento de pequeno trabalhador rural em regime de economia familiar. Nesta situação, o que precisa ser feito é que ele mantenha isto como trabalhador rural, mas que trabalhe através ou de troca de serviço ou através do sistema de empreito, porque ele vai continuar sendo agricultor, ele vai ter o registro como agricultor e vai também poder trabalhar, prestar o serviço ou trocar o serviço com o colega, no caso, outro agricultor, para que cada um seja servido na melhor forma possível, sem ter problemas trabalhistas.
Há muitos casos também de patrões que contratam funcionários do Paraguai, por exemplo. Há muitos casos desses trabalhadores nesse sentido. É mesmo a legislação ou muda alguma coisa?
Sim, não tem problema nenhum. A questão da pessoa de outro país estar aqui é uma questão pessoal dele. O que precisa exigir dele é que ele tenha CPF. Para ele ter CPF, ele tem que ter uma migração, um documento que faça com que ele tenha entrado no Brasil legalmente. Ele estando aqui legalmente e tendo o CPF, ele faz a carteira de trabalho e aí pode ser registrado. Também não precisa ser carteira de trabalho, ele pode ser através de empreito, algum outro sistema, utilizando essa mão de obra de outro país. É tranquilamente, só que tem que ter os procedimentos corretos para evitar que depois dê dor de cabeça.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.